Olá, meu nome é Caio Ferrigucci e desejo a vocês as boas-vindas ao podcast Formação de Avaliadores ad hoc do Profaex 2023. Este programa será uma conversa com a pedagoga e assessora da Superintendência de Formação Acadêmica, Roberta Pereira de Paula Rodrigues, sobre a avaliação acadêmica das propostas concorrentes ao edital Profaex 2023. Para quem não conhece, esse edital tem por objetivo apoiar a realização de ações de extensão registradas na UFRJ, através da distribuição de bolsas de extensão para estudantes. Antes de mais nada, precisamos lembrar aos ouvintes que este programa não substitui a leitura atenta do edital Profaex 2023, nem dos demais documentos orientadores, como o Manual do Avaliador. Vamos começar? O podcast Formação de Avaliadores ad hoc do Profaex 2023 vai abordar de maneira objetiva e didática a avaliação dos 11 itens sob avaliação acadêmica que aparecem no quadro do item 6 do edital. São eles: o resumo, os objetivos, as metas, o público, a atuação dos parceiros, a metodologia, o cronograma, os meios de avaliação pelo público, os meios de avaliação pela equipe, a atuação em territórios e/ou junto a grupos vulneráveis e o plano de trabalho dos bolsistas. Avaliadores ad hoc, atenção! Cada um dos itens tem sua pontuação específica e também uma pontuação máxima. Toda vez que sua avaliação indicar que o item não atingiu a pontuação máxima, será obrigatório apresentar uma justificativa. Vamos agora chamar nossa convidada, a pedagoga e assessora do SUFAEX, Roberta Rodrigues. Olá, Roberta!
Olá, obrigada pelo convite!
Roberta, explica para os nossos ouvintes que serão avaliadores no PROFAEX 2023 o que é importante considerar na avaliação do resumo da proposta?
A redação do resumo de um projeto de extensão é uma etapa muito importante na comunicação do que se pretende com a proposta. Frequentemente, os proponentes conferem a esse elemento muito pouco tempo ou atenção. No entanto, um resumo bem organizado e ao mesmo tempo abrangente dá pistas importantes sobre a proposta. No PROFAEX 2023, o resumo pode somar no máximo 2 pontos. Se espera que o resumo seja um breve sumário do que o proponente pretende desenvolver com sua ação. Ele não é uma introdução do que se segue, mas sim uma descrição completa e concisa dos componentes-chave da proposta. Normalmente, o resumo é o primeiro encontro do avaliador com a proposta de extensão desenvolvida. Esse elemento provê a primeira impressão e, muitas vezes, a mais importante. Através da leitura do resumo, o avaliador deverá identificar a relevância da proposta na perspectiva acadêmica e social, o público a que se destina, a modalidade de oferta, EAD, presencial, híbrido ou remoto, e o resultado esperado. Caso a ação se relacione com outra já registrada, programa, projeto, curso ou evento, o resumo também poderá explicitar essa relação.
Entendo. Então, depois de avaliar o resumo, chegamos aos objetivos. A que características o avaliador deve dedicar atenção nesse quesito?
Os objetivos de uma ação de extensão devem ser descritos de maneira clara, em função dos resultados que a ação pretende alcançar. Eles são divididos em objetivos gerais e específicos. O objetivo geral deve demonstrar a mudança na realidade pretendida com a ação em uma perspectiva mais ampla. Através dele, o avaliador deverá ser capaz de compreender para que o proponente quer desenvolver sua ação e que mudança ou resultado ele espera alcançar. Os objetivos específicos são definidos em função dos problemas que influenciam a realidade que se quer mudar. Estes problemas têm suas causas, e essas causas exigem uma delimitação mais específica para serem atingidas e modificadas. Por exemplo, uma proposta que pretende atuar mudando a realidade da formação de professores no ensino fundamental precisa primeiro demonstrar, através do objetivo geral, a mudança pretendida. Portanto, como avaliadora, eu espero que o objetivo geral seja apresentado de maneira a responder para que a proposta se volta. O proponente pode me apresentar algo como: aumentar a oferta de espaços-tempos de formação para professores do ensino fundamental na Escola Municipal Alberto Torres. Se eu parto da premissa que a oferta de espaços-tempos de formação ou a troca de experiências entre professores é insuficiente e a proposta atuará para a mudança dessa realidade, eu devo conhecer as causas que influenciam nesse problema para traçar meus objetivos específicos. As causas podem ser falta de tempo dos professores para formação, ou então que a formação já oferecida não atinge a maioria, ou que não é interessante. Portanto, como avaliadora, eu espero que os objetivos específicos apresentados de maneira a alcançar o primeiro objetivo geral sejam apresentados como: mapear as disponibilidades de espaços, tempos de formação que esses professores possuem através de um questionário diagnóstico, definir as estratégias de formação mais acessíveis ao corpo docente dessa escola em grupos de trabalho com a participação dos professores, mapear temas de interesse, ofertar espaços diversos de formação, entre outros. Quanto mais detalhes foram oferecidos, melhor será compreender os resultados que se espera alcançar e mais fácil será avaliar a pertinência e a clareza da proposta. Nos exemplos que eu dei, está claro não apenas o que será feito, mas também como e quem está envolvido. Pode ser esclarecida ainda também a localidade. Os objetivos, eles recebem pontuação máxima de 5 pontos.
Bem esclarecedor. E as metas? Como se diferem dos objetivos?
As metas são um capítulo à parte. Na ação de extensão, elas são definidas de maneira a permitir termos a medida para verificar o alcance do objetivo. Vamos tomar o exemplo do objetivo específico de mapear as disponibilidades de espaços, tempos de formação que os professores possuem através de um questionário de diagnóstico. A partir desse objetivo, eu, como avaliadora, esperaria que o proponente me oferecesse um indicador mensurável, como, por exemplo, obter 80% de resposta ao questionário de diagnóstico, que pode ainda ser complementada pela seguinte meta: construir um quadro de disponibilidades combinadas para formar grupos de formação de professores por dia e horário. Quando falamos de metas, a proposta é sempre trabalhar com uma realização muito clara. A pontuação máxima para as metas da proposta é de 4 pontos.
Acho que agora todo mundo que está nos ouvindo vai entender que a avaliação das metas é uma parte bastante importante. O próximo item do formulário que será avaliado é o público. A que informações o avaliador deve ficar atento?
Voltada para setores e atores sociais. O preenchimento deste item na proposta deve garantir informações que esclareçam quem são esses setores e atores sociais, suas formas de identificação, características e, sempre que possível, onde estão localizados. Uma boa adequação e descrição do público pode render até 7 pontos para a proposta.
E é muito importante não confundir público com parceiro, né?
Exatamente, muito bem colocado. São elementos que atuam de maneira diferente na execução da proposta.
Esclarece para a gente a diferença?
Os parceiros da ação, quando houver, são instituições ou movimentos sociais que apoiam o desenvolvimento da ação de alguma maneira. Por exemplo, uma ação pode se aproximar de uma comunidade através de uma parceria com a Associação de Moradores, que atuará conduzindo o projeto no contato com os moradores. Porém, o público, com quem o conhecimento será trocado e construído dialogicamente, será os moradores da comunidade. Os avaliadores deverão ser capazes de identificar quem são os parceiros, bem como o papel que cada um deles vai exercer na execução da ação, ou seja, no apoio ao desenvolvimento da proposta. As informações deste item valem, no máximo, 4 pontos.
Agora ficou bem esclarecido. O próximo tópico é a metodologia. O interessante é que este é um item de preenchimento obrigatório do registro de programas e projetos no SIGA, mas não para cursos e eventos. No entanto, para o PROFAEX, este item é de preenchimento obrigatório para todas as modalidades. Como avaliá-lo?
O preenchimento desse item deve dar conta de especificar a proposta metodológica da ação de extensão, a linha pedagógica que será adotada, as tecnologias a serem utilizadas, enfim, os instrumentos metodológicos e de rotinas das atividades ou etapas que compõem a ação. O avaliador, no entanto, não pode esquecer que existe uma informação fundamental para que a metodologia seja avaliada: a descrição dos objetivos e metas. Isso porque o caminho metodológico deve se voltar a responder como os objetivos serão alcançados. A metodologia é um item que pontua no máximo 6 pontos.
Correto. E agora temos dois tipos de avaliação para avaliar. Parece até brincadeira, mas é verdade. Primeiro item, avaliação pelo público, e em seguida o item, avaliação pela equipe. Para que servem esses itens e como devem ser avaliados?
Estes são itens muito importantes, porque será através destas avaliações que será possível verificar a efetividade da ação. Portanto, os instrumentos descritos com suas características e periodicidade de aplicação deverão expressar sua relação direta com os objetivos traçados, as metas almejadas e a metodologia. A única diferença é que uma avaliação apresentará os instrumentos voltados a verificar junto ao público o alcance dos objetivos e a outra apresentará os instrumentos voltados a verificar junto à equipe esse alcance. A avaliação pelo público e a avaliação pela equipe valem no máximo 4 pontos cada uma.
O próximo item a ser avaliado é o cronograma. Ele pode variar em cada proposta no que se refere ao número de meses, porém, deve sempre ser preenchido com clareza. Como deve ser avaliado?
Você falou uma palavra-chave: clareza. O avaliador deve ser capaz de perceber a evolução da ação pelas atividades descritas para serem executadas a cada mês. Verificar as atividades descritas e se são claras e pertinentes. A pontuação máxima é de 4 pontos.
Uma ação de extensão não faz pouca coisa. É sempre muita coisa a fazer. Por isso, a necessidade da atuação dos bolsistas. Falando em atuação, o próximo item a ser avaliado pela comissão ad hoc é a atuação em territórios. O que é importante considerar na avaliação deste item?
Sabemos que a vulnerabilidade social pode ser constituída por diversos fatores que levam à exclusão social. Tanto pode ser aplicada a partir do pertencimento a territórios, como ao pertencimento a determinados grupos sociais. O formulário de inscrição pergunta justamente se a ação atua junto a territórios e/ou grupos vulneráveis. E quando respondido sim, o avaliador precisa verificar se existe uma relação entre os grupos e territórios assinalados e a proposta apresentada, de maneira que as atuações declaradas sejam validadas nessa avaliação. Nesse sentido, para cada grupo ou território assinalado no formulário, o avaliador vai pontuar aqueles os quais a leitura dos campos anteriores da proposta apresentou informações que, de alguma maneira, corroboram para confirmar essa atuação. Confirmando a atuação em até 2 grupos e ou territórios, isso rende 5 pontos à proposta. Para 3 ou mais grupos ou territórios confirmados, a proposta receberá 10 pontos.
Ou seja, cada item é importante na avaliação. Agora chega a parte que o avaliador conseguirá enxergar com mais clareza a atuação do bolsista. Como será a avaliação?
Quando o formulário começar a mostrar o item plano de trabalho, a primeira coisa que o avaliador vai se deparar é com a justificativa para planos de trabalho repetidos, quando for o caso. Percebemos a necessidade de permitir repetição, entendendo que muitas atividades são compartilhadas e coletivas. No entanto, o edital prevê a apresentação de uma justificativa para esses casos, que deve ser observada pelo avaliador ad hoc. Logo abaixo da justificativa, as seguintes informações para cada plano de trabalho apresentado. Primeira, a análise das atividades propostas no plano de trabalho do bolsista, valendo no máximo 6 pontos. Da dica profissional e cidadã do estudante. De frisar que para cada plano de trabalho cadastrado, essas informações foram fornecidas pelo concorrente. As denominações, as atividades, ao papel do estudante e a importância para sua formação. Planos bem apresentados fornecem uma base consistente que ampara o pedido de bolsas nesse edital.
Pronto, Concluímos nosso podcast e a avaliação.
Não, espera! Para concluir de verdade, o avaliador ad hoc precisa registrar um parecer final na aba Conclusão.
Opa! O que mais é importante lembrar antes da gente se despedir?
É importante lembrar que o avaliador precisa ler o edital e, caso se enquadre nos casos de impedimento para avaliar, esse pedido deve ser informado no sistema em até 3 dias. Também é importante saber que a avaliação pode ser salva de maneira processual para ser submetida após finalizada. Para cada item com nota abaixo da pontuação máxima, será obrigatório a apresentação de uma justificativa. A PR5 disponibiliza o manual do avaliador para uso do sistema e um vídeo tutorial para guiar esse processo, além de dias de plantões especiais para os avaliadores ad hoc. Todos receberão certificados por essa atuação.